Oi, tudo bem? Eu sou Antônio Tauti, este é o Segunda Chamada, hoje com Ciro Gomes, pré-candidato à presidência pelo PDT e com a nata do jornalismo brasileiro, Mara Luquet, Juliana Braga e Pedro Doria. Vamos falar da motossata de Bolsonaro em São Paulo e das últimas afirmações do presidente sobre pandemia e eleições. A quebra de sigilo de figurões do governo pela CPI, será que agora o bicho pega? E claro, vamos falar das eleições de 2022, porque os fãs do Ciro não pensam em outra coisa. A economia do Brasil vai bem? O governo jura que sim. Será? A gente vai analisar. No final do programa, uma história sobre voto de pobreza. No Extra, o assunto é outro voto, voto impresso, defendido por Bolsonaro e Ciro. Quer saber por que ele entrou nessa? Inscreva-se como membro do My News, é baratinho e eu juro que vale a pena. Roda a vinheta e vamos para o programa de hoje. O fim de semana foi marcado por mais uma motossiata em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Tinha muita gente, mas não tanto quanto disseram. Ontem à tarde, no Twitter, pessoas, ou robôs, vá saber, falavam em 1 milhão e 300 mil motos e recorde no Guinness Book. Bom, o problema é que, segundo o IBGE, a cidade de São Paulo tem 1 milhão e 53.017 motos apenas, né? Numa conta rápida, né? Segundo normas da Prefeitura de São Paulo, uma vaga para estacionar uma moto ela deve ter 1 metro por 2 metros. Vamos supor que esse espaço seja tudo o que uma moto precisa para circular. Vamos supor também que a Via Dutra tenha, em média, 20 metros de largura. Bom, caberiam 20 metros. Para colocar 1 milhão de motos na rodovia, seria necessária 50 mil filas de 10, o que daria 100 quilômetros. Quer dizer o seguinte, se a frente da comitiva estivesse ali na entrada da Dutra para a Marginal Tietê, as últimas motos estariam entre Caçapava e Taubaté, mais ou menos. E isso com todas as motos apinhadas, né? Quase sem espaço entre elas. Segundo a PM, havia 12 mil motos na motossiata de ontem. Ô Ciro, eu não estou dizendo isso para fazer pouco da manifestação, não já fazendo, mas 12 mil motos dão mais de 1% da frota da cidade de São Paulo, que não é pequena. A gente pode dizer que Bolsonaro ainda tem um apoio expressivo da população, apesar do derretimento apontado em algumas pesquisas recentes? Boa noite.
Boa noite a Juliana, ao Pedro e, enfim, a toda a gente querida que está aí no My News. Veja, é preciso que a gente tenha humildade e muita responsabilidade para entender que o Bolsonaro representa um perigo diante do qual nós não podemos afrouxar o nó. Né? O Bolsonaro está derretendo, mas ele hoje tem menos da metade dos votos que teve quando conseguiu enganar 58 milhões de brasileiros. Mais da metade disso já sabe que foi traído, e Bolsonaro é isso, é um grande traidor, né? Além de ser um 7-1 completo, um 7-1 é um estelionatário completo, não é? Mas ele ainda interpreta aí 15 a 20% do eleitorado brasileiro, o que é muita coisa com um presidente tão desastrado, sem favor, o pior presidente da história do Brasil.
É, não é só em número de motos que o bolsonarismo mente, claro, né? Fake news, mas estão aí o tempo todo. Eu penso que o presidente inspira isso, porque comecei a perceber uma coisa. Sempre que eu leio uma notícia que começa com Bolsonaro diz, eu já me preparo para ler uma inverdade, né? Só na semana passada ele disse, que o TCU publicaria um documento comprovando a supernotificação de morte por Covid. O TCU desmentiu. Depois, ele disse mais uma vez que a eleição de 2018 foi fraudada, que ele ganhou no primeiro turno, que tinha provas disso, que ia apresentar as provas. Não apresentou as provas. Depois, ele disse que as vacinas são experimentais e não têm comprovação científica. As vacinas têm comprovação científica. E, por último, ele disse que o Ministério da Saúde preparava um parecer para desobrigar o uso de máscaras para vacinados e de quem já teve Covid. O ministro da Saúde, pelo menos até agora, né, daqui a pouco a gente já não sabe, o Marcelo Queiroga desconversou, disse que está estudando, porque não é bem assim. Pedro, o Bolsonaro, que tanto cita aquela passagem do Evangelho, conhecereis a verdade vos libertará, ele está preso na própria rede de mentiras dele?
Não, ele está em campanha. Eu acho que uma das características claras desse perfil de político, a gente já viu dessa leva nos anos 30, estamos vendo de novo, o Bolsonaro não está sozinho. Netanyahu acaba de perder uma eleição no Knesset em Israel, mas era um deles, Viktor Orbán, Andrei Duda na Polônia, Donald Trump, que acaba de deixar o governo americano. E, esse tipo de político, uma das características deles é que eles chegam ao cargo, eles não governam. O Trump tinha nitidamente isso, o Bolsonaro tem nitidamente isso, não governa, faz campanha, 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 campanha. E não há uma campanha construída para conquistar mais eleitores para a eleição seguinte. É uma campanha construída para radicalizar os seus eleitores. E essa radicalização se faz através, não propriamente de mentiras pontuais, mas na construção de um universo paralelo, de uma realidade paralela. Cada uma dessas pequenas mentiras se junta numa versão maior da história, numa versão grande da história. O objetivo de... É como que isolar numa bolha em que eles estão, de certa forma, protegidos, esses eleitores, e garantir um número suficiente de eleitores para levá-lo, no caso do processo eleitoral brasileiro, para levá-lo ao segundo turno. Isso, aparentemente, eles ainda têm o suficiente para conseguir. E, a partir daí, ele vai polarizar radicalmente. Com seja lá quem ele alcançar no segundo turno. Quer dizer, Bolsonaro oferece um risco claro. Ele não tem nenhum compromisso com a verdade, ele não tem nenhum compromisso com a democracia, ele não tem nenhum compromisso com nada. Ele tem um compromisso com se manter no poder, com radicalizar o país, com rachar o país, e dane-se.
Ô Ciro, para fazer campanha, é compulsório mentir? Dá para fazer uma campanha só falando a verdade?
Dá para fazer a campanha. Claro que falar a verdade não significa ser grosseiro, não significa ser estúpido, não significa ser necessariamente 100% do tempo racional, reflexivo, não é? Alguma emoção, alguma paixão, algum idealismo, não é? É absolutamente normal na relação entre a liderança e liderança política, liderança partidária e o conjunto dos eleitores. Mas nós estamos falando aqui de estelionato grave. E tem um ponto, Pedro, para acrescentar o seu perfeito raciocínio, é que o Bolsonaro ele conta um pouco com uma inclinação natural, eu compreendo, mas é preciso que a gente amadureça isso na grande mídia brasileira. Veja, cada vez que ele comete uma mentira dessas, bastante grosseira, ele causa uma polêmica ao redor dessa mentira, mas naquele dia o assunto central era outro. Por exemplo, naquele momento que ele anuncia, não é, que vai acabar com as máscaras, não sei o que e tal, tinha saído a renda do IBGE e tinha dado 10% de queda na renda do povo, a despeito da propaganda desse crescimento vegetativo estatístico que nós vamos experimentar esse ano, depois da depressão profunda. Então, você tem a inflação no IGPM, 37% nos 12 meses. E por aí vai, nós estamos nos aproximando do meio milhão de mortos, vocês vão ver, haverá uma polêmica qualquer que vai tentar desviar as pessoas, e essa é a questão utilitária dele. Isso também não é da cabeça dele. Ele é um grande pilantra, todo mundo sabe disso, mas ele está assessorado aqui por uma figura tenebrosa chamada Steve Bannon, que é um bandido já condenado nos Estados Unidos e cujo último ato da presidência Trump foi o perdão presidencial para esse marginal que está atuando aqui no Brasil como assessor do Bolsonaro, que é o último bastião dessa direita estúpida, enfim, que pululou aí do trumpismo para o Brasil.
Ontem teve estreia do Brasil na Copa América contra a Venezuela. A partida foi transmitida pelo SBT e Bolsonaro publicou uma foto ao lado da TV, apontando para a logo da emissora. A TV de Silvio Santos, sogro do ministro das Comunicações, Fábio Faria, tem colocado no ar versículos do livro bíblico de Eclesiastes atribuído ao rei Salomão. O de ontem foi o versículo 20 do capítulo 10, que diz: não critique o governo, nem mesmo em pensamento, e não critique o homem rico, nem mesmo dentro do seu próprio quarto, pois um passarinho poderia ir contar a eles o que você disse. Eclesiastes vem do grego e significa professor ou pregador. É um livro cheio de conselhos e aforismos. É de lá o Vaidade das Vaidades, Tudo é Vaidade, e também o conselho para comer, beber e aproveitar o tempo que tem, porque a vida é curta. Mara, para mim, o pregador está dizendo, ó, fique esperto, porque alguém, um X9, pode te dedurar se você estiver falando mal da gente. Inclusive se você for meu empregado. É esse recado que o SBT está dando ao povo brasileiro? Mara, você tá com o som desligado.
A gente não precisava de um pregador para saber disso, né? Quer dizer, que existe essa sanha governamental de saber o que todos nós estamos falando o tempo inteiro, enfim. A gente viu as notícias sobre o filho do presidente buscando equipamentos, enfim. Agora, é interessante como o presidente faz uso, né? E a gente está falando aí do SBT, mas o presidente faz uso, muito uso da Bíblia, né? E pra, nas suas campanhas. E isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque se há uma encarnação de tudo que vai contra os princípios cristãos, é o que o Bolsonaro prega, é o que o presidente prega. Então, assim, eu sugeriria ao SBT que colocasse nas próximas vezes, Mateus 24, né? Muitos virão, vão falar em meu nome e vão enganar muitos. Colocar os 10 mandamentos, mas é o próximo, não vale escolher, tem que ser todo mundo. A Deus e ao próximo com a si mesmo, não pode escolher, tem que ser todo mundo. Não matarás, né? Não levantará falso testemunho. Entende? Eu acho essa dinâmica uma coisa assim... Eu não sou analista política, Ciro podia até dar uma ajuda, você que conhece bem esse mundo, né? Como os políticos estão usando essa fé cristã, principalmente, para sancionar uns absurdos que são completamente contra justamente o que diz a fé cristã.
Esse também, Mara, é um traço que nós estamos importando dos Estados Unidos a partir da tentativa de exploração política, eleitoral, partidária, desse fenômeno neopentecostal. O fenômeno neopentecostal é um fenômeno que a gente tem que respeitar. Eles dão um testemunho de vida muito importante na periferia do Brasil. Muitas vezes a ausência absoluta do Estado é compensada por pastores, por padres que fazem ali a mediação do emprego, fazem a proteção de jovens que estão envolvidos com droga ou com facções criminosas, ou até emprestam dinheiro para a mãe pagar o traficante para o filho não morrer. E isso impõe-se que nós respeitemos isso. A partir daí, os políticos são muito espertos mesmo, para não dizer a boa parte deles, espertalhões. E aí o que é que acontece? Eles tentam um esforço de cooptação de líderes religiosos para tentar misturar, não é? Roubando agora não mais o dinheiro que costumam roubar, mas roubando a própria liberdade que a população deve ter de professar sua fé, de fazer a sua adoração a Deus da forma como quiser e não deixar de ser cidadão. Mas boa parte disso, Mara, a culpa também é de um certo esquerdismo estúpido que aperfeiçoou essa tática, na medida em que perdeu a compreensão estratégica pela desmoralização, né, das fórmulas revolucionárias de ser de esquerda dos anos 60, e acabou se refugiando numa agenda, enfim, de costumes, que colide frontalmente com as convicções morais e religiosas do nosso povo. E aí é um grave equívoco, porque se nós propusermos um debate sobre emprego, salário, renda, educação, saúde, segurança pública, infraestrutura, moradia, que é a agenda do povo, 80% do povo tem uma posição progressista, exigente de um governo progressista. Mas não, eles vão com questões morais, questões religiosas, de costumes, que colidem e trocam na cabeça do povo o método do debate e acabam como o Rio de Janeiro prova, né? O Rio de Janeiro elege Bolsonaro, Witzel e Crivella, enquanto boa parte da Zona Sul fica agarrada nesse temário, o que não quer dizer que os temas não sejam relevantes, são sim. Mas a questão é em que contexto e de que forma nós trataremos isso diante da massa do povo, não é, que precisa ser respeitada.
Ciro, você já tinha falado sobre isso na semana passada comigo, essa questão dos temas periféricos que só servem para causar uma polêmica, no fim das contas, e que afastam o povo dessa agenda progressista. Você acha que esses temas a gente... num governo Ciro Gomes. Ciro Gomes chegou na presidência. Eu também sei que isso não é assunto que um presidente bate martelo. É uma coisa do Congresso. Mas você acha que o presidente Ciro Gomes ele trabalharia comendo pelas beiradas, entre aspas, para atender alguns assuntos dessa agenda também?
Veja, não é comer pelas beiradas, não. O presidente da República, uma vez eleito, é presidente de todos. E se todos são, vamos dizer, legítimos participantes do grande debate brasileiro, cabe ao presidente anotar a questão, estabelecer um método, convocar de forma legítima todas as expressões que há interessadas em discutir este ou aquele outro tema, e nenhum deles deve ser tabu, e nenhuma reflexão deve ser impedida por qualquer tipo de coisa. Veja bem o que eu estou dizendo. Não é para relativizar e não tratar o tema. É não aceitar a guerra híbrida, que é também um espaço da propaganda norte-americana, para fazer na periferia do mundo, replicar por esta moral popular, assuntos que tiram a agenda do campo progressista em matéria essencial de economia, emprego, renda, salário. Então, me compreenda bem, o candidato deve evitar isso, porque o candidato deve falar a agenda que ele propõe, que é capaz de fazer e de entregar. Mas o presidente, uma vez eleito, ele tem que ser o presidente de todos. E sendo o presidente de todos, nenhum grupo de pressão, seja ele religioso, econômico, enfim, regional, seja lá qual for, tem direito de vetar qualquer tipo de assunto ou reflexão. E deve ser feita essa reflexão iluminada pelo pluralismo e pela ciência e as melhores práticas internacionais.
Pedro, você queria falar alguma coisa?
Eu queria, sim. Desculpa, Ciro, me permite te pressionar um pouco mais nesses pontos aí. Eu entendo perfeitamente o seu raciocínio, tá? É profundamente difícil levar pautas identitárias para uma população vastamente conservadora. Agora, um dos problemas críticos que nós temos no Brasil, diretamente ligado à desigualdade, é também racial.
Mas isso eu não vejo como um tema identitário, Pedro. Vai me desculpar.
Não, a questão
étnico-racial tem que ser tratada agora, ontem, anteontem.
Ótimo.
Se nós quisermos enfrentar a miséria e a desigualdade, e esse deve ser o objetivo estratégico, ela tem cor. Ela tem cor. Ótimo, é preta e parda. Isso não tem a menor dúvida, como também a questão da mulher. Isso, para mim, não é identitarismo. Identitarismo são esses outros temas que não são da alçada do presidente da República. Mas
então, o presidente,
na véspera da eleição, é chamado a debater só para que a gente perca a entrada no debate com o povo.
Perfeito. Até porque, quando a gente está falando da questão racial e do racismo brasileiro, a gente está falando de mais de metade da população que é vítima disso. Quando a gente está falando da questão da mulher, idem. Mais da metade da população é formada por mulheres. Agora, tem o terceiro ponto aí, que são as questões LGBT+. E tem uma questão aí, Ciro, que é o seguinte: claro que a gente está falando de uma minoria, mas é uma minoria barbaramente oprimida e que é vítima de violências as mais atrozes, principalmente após a entrada desse governo. Quer dizer, eu sei que é delicado, eu sei que movimentos como o do Bolsonaro trabalham essas questões para dizer que estão ensinando para o seu filho a ser gay na escola. Agora, não dá para a gente também fingir que não existe uma injustiça brutal acontecendo dentro da sociedade e que causa uma dose imensa de sofrimento numa quantidade grande de brasileiros, mesmo que não seja a maioria, que tem direitos a menos, literalmente. Se já conseguem casar, não conseguem estender plano de saúde, não conseguem garantia de direito à herança. Quer dizer, existe um debate aí que, por mais difícil que seja, a gente não pode ignorar e fingir que ele não existe.
Bom, ignorar, Pedro, nem de longe é a minha ideia. Deixa eu, de novo, tentar explicar o que eu penso sobre isso. Veja, no meu partido, o PDT, tem um movimento específico, o PDT Diversidade, não é? que cuida especificamente de tensionar toda a discussão e a minha própria cabeça sobre essas questões. Eu tenho um programa de governo explícito, a ideia de dar lugar de fala, de ter um locus institucional para representar né, essa comunidade, que é uma comunidade absolutamente discriminada, sofrida. O Brasil está nos rankings internacionais como o país que mais comete violência contra a comunidade LGBTQIA+, e nós precisamos estar muito atentos a isso. Por favor, não me confunda. Eu apenas estou querendo dizer o seguinte: vamos abrir o debate eleitoral. Vamos abrir o debate eleitoral. O presidente da República deve dar centralidade na sua relação com o povo a qual agenda? E aí é que está a questão. Se nós fizermos uma agenda sobre salário, que o salário mínimo hoje é o menor poder de compra dos últimos 16 anos. Emprego, nós temos a maior quantidade de desempregados abertos da história do Brasil. Desalento, nós temos a maior quantidade de brasileiros que cansaram, desistiram, estão decepcionados, não procuram mais emprego, da história do Brasil. Informalidade, a maior quantidade de brasileiros, mais da metade, empurrados para viver de bico, sem qualquer renda, sem qualquer proteção, sem 13º, sem salário mínimo, sem férias, enfim, sem proteção nem agora para o acidente de trabalho, nem no futuro da velhice, a moradia e a questão da segurança pública e etc. Nós ganhamos o povo todo se nós tratarmos isso assim, com esse método. E, evidentemente, que todos os outros grupos, num projeto nacional, têm que estar bem representados. Mas trata-se aqui de respeitar dialeticamente a psicologia popular e, junto com o povo, evoluir. Sabe, eu conheço o povo brasileiro com a minha alma. Eu venho do sertão do Ceará, fui criado a maior parte da minha vida pessoal, estudei na escola pública. O nosso povo não é intolerante, sabe? O que é intolerante são as elites, são determinados fragmentos da sociedade, como a polícia. Isso sim é que é intolerante. E nós temos que fazer a força da lei valer para exatamente explicar isso, o respeito à diferença, à tolerância, né? O respeito à orientação sexual, à identidade de gênero, porque isto é um assunto que não vai transpor o limite de uma moral popular que... Pode até não ser a mais sadia, mas, olha, um democrata não pode ir para cima do povo, por cima do povo, tem que vir com ele junto.
E talvez educar esse povo, né?
Exatamente do que se trata.
Eu queria trocar de assunto aqui rapidinho para a Ju falar um pouquinho também, que a Ju aqui desde o início está quietinha lá. Eu quero saber o seguinte, ó. Ju, eu queria trabalhar na CPI da Covid só para ler em primeira mão os extratos das conversas entre o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a capitã Cloroquina, a Maíra Pinheiro, né, o assessor especial da presidência, Felipe Martins, e o ex-chanceler, o Ernesto Araújo. A CPI aprovou a quebra de sigilo telefônico e telemático para ver também os e-mails desses 4 de mais 15 pessoas, entre elas o empresário Carlos Wizard, que está, digamos assim, sumido. Ô Ju, quando a CPI quebra o sigilo dessas pessoas, dá para ler tudo, até as mensagens desse pessoal com o Bolsonaro, ou não? Tem uma certa restrição lá?
Então, eu fui atrás dessa informação, porque eu também tinha ficado nessa dúvida, e eu conversei com o Alessandro Vieira, que foi o senador que apresentou a maior parte desses requerimentos de quebra de sigilo. O que ele me explicou foi o seguinte: quando a CPI pede, o material vem todo. Então, vem a comunicação entre eles, a comunicação, inclusive, entre eles e o presidente da República, se tiver. Agora, o que acontece? Cabe à CPI filtrar isso daí e disponibilizar somente aquilo que tem interesse às investigações. Não tem nenhuma restrição aí ao presidente Jair Bolsonaro, segundo me explicou o senador Alessandro Vieira. Agora, o que acontece também é o seguinte: como esse filtro está na mão dos senadores, está na mão ali do comando da CPI, e essa é uma CPI, como a gente vem falando aqui todos os dias, uma CPI política, a gente não sabe o que pode eventualmente acontecer. Lembrando que, alguns anos atrás, o então juiz Sérgio Moro vazou uma conversa entre a ex-presidente Dilma Rousseff e entre o ex-presidente Lula, aquela história toda do Bessias. Aquilo foi determinante para o processo de impeachment dela, e foi um vazamento que depois ele tirou do ar, voltou atrás, ele tomou um puxão de orelha do Supremo, mas o estrago já estava feito. Depois que isso vazou, não tinha mais como voltar atrás. Então, é possível que a CPI estique um pouquinho a corda aqui, de repente solte um negocinho ali, e depois possa até vir a se retratar, e isso, mas isso, dependendo do teor, dependendo do que vier, pode causar aí um dano de imagem, um desgaste ainda maior para o presidente Jair Bolsonaro. Agora, eu só queria destacar o seguinte: a grande aposta dos senadores não é nem por essas trocas de mensagem, não. Eles estão de olho com muita atenção, é na quebra de sigilo bancário, porque eles estão atrás aí de um Fiat Elba, de um batom na cueca, que possa indicar algum favorecimento dos integrantes ali daquele gabinete paralelo, dos auxiliares do presidente Jair Bolsonaro na compra de vacinas, na compra de insumos, em toda essa condução da pandemia. Então, a quebra de sigilo telefônico pode vir um monte de coisa aí que talvez a gente até nem fique sabendo, porque vai estar na mão da CPI. Mas a gente precisa ficar de bastante atenção, de bastante ficar de olho na quebra de sigilo bancário, porque essa sim aí é a grande esperança dos integrantes da CPI.
O Ciro levantou a mão. Não, eu ia passar a bola para você mesmo.
Eu não sei quem ganhou, mas eu já passei e o procurador do Tribunal de Contas da União já tem isso há muito tempo, a imprensa não deu grande bola, mas por ordem pessoal do Bolsonaro, o comando do Exército Brasileiro comprou superfaturado 700% um monte de tonelada de matéria-prima para fazer cloroquina. Isso aí, quem quiser, não sei se alguém levou, mas que o Brasil comprou cloroquina com 700% de superfaturamento, isso o Tribunal de Contas já tem uma representação do procurador, de um procurador junto ao Tribunal de Contas da União.
Eu ia te perguntar exatamente isso, Ciro, em relação à tua reação quando você assiste esse tipo de coisa da CPI. A tua campanha está clara, pelo menos até aqui. A sua campanha bate no Lula, bate no Bolsonaro, você se apresenta como uma terceira via. Algumas pesquisas até apontam que você, sendo uma terceira via, você poderia vencer qualquer um dos dois num segundo turno. A questão é que no primeiro turno eles estão muito à frente, esses dois. Aquilo, né? Se vai Lula e Ciro, os bolsonaristas vão votar no Ciro. Se der Ciro e Bolsonaro, os lulistas vão todos votar no Ciro. Quando acontece esse tipo de coisa, como é que o Ciro Gomes reage diante da televisão? Você fica igual aquele meme comendo pipoca e rindo para ver o circo do Bolsonaro pegar fogo, ou você fica indignado e puto como todos nós? Ou um pouco dos dois?
Eu fico muito indignado e eu não tenho esse estilo de ficar me aproveitando da cena política. Eu vou na frente. Eu já assinei 3 pedidos de impeachment do Bolsonaro. Só para provocar a petezada aí, não tem assinatura do Lula em nenhum. Eu assinei alguns pessoalmente e outros coletivamente, não é? E tenho feito um movimento muito pesado em relação a isso. Eu tenho denunciado sistematicamente, mas é uma coisa estranhíssima, viu, Antônio? Vocês do My News podiam pesquisar aí, né? O Bolsonaro vendeu, eu denunciei que o Bolsonaro vendeu 3 bilhões de reais de créditos de haveres do Banco do Brasil para o BTG, esse GAI é de Guedes, fundador do BTG, embora dizem que não seja mais sócio formal, né, por 300 e poucos milhões de reais. Olha o que eu estou dizendo. 3 bilhões foram vendidos para um banco privado quando o Banco do Brasil tem uma subsidiária só para recuperar créditos de dificuldade de liquidação. E o Bolsonaro afastou o presidente do Banco do Brasil e não se fala mais nisso. O povo brasileiro perdeu aí 2 bilhões e 700 milhões de reais se os valores nominais forem respeitados. Eu estou denunciando a venda absolutamente subfaturada da empresa de logística da Petrobras. Eles venderam a TAG por um valor e contrataram a empresa que comprou para alugar os gasodutos e o preço do aluguel que a Petrobras vai pagar de 3 anos paga o que a empresa pagou. É um governo que rouba de braçada. E o Bolsonaro ainda nesse episódio da motocicleta lá no São Paulo faz discurso moralista. Eu não sei onde anda a grande mídia brasileira, a não ser que haja participação nessas grandes negociatas. A BR Distribuidora foi comprada por um preço, eu fui pesquisar, nem sequer o valor dos terrenos onde estão os postos BR, nas esquinas mais nobres dos terrenos, mais nobres das grandes cidades brasileiras, esse estudo não tem. Ninguém sabe como é que chegou o preço. Vender agora a Landulfo Alves, ainda está ali, eu estou tentando desfazer esse negócio, mas é uma luta solitária. Vender a Landulfo Alves por um preço que é um quinto do que custa fazer uma igual. E se você puxar só o fluxo de caixa, 4 anos é o valor que deram, ou seja, pagaram 1,6 bilhão, um obscuro fundo dos Emirados Árabes. A roubalheira no país está acontecendo de braçada. Mas veja, o Lula não abre a boca sobre essas coisas, a grande mídia não diz um A, ou se faz uma notinha de rodapé, e eu estou tentando, respondendo a sua pergunta, eu estou cumprindo o meu dever, porque o malefício que que o Bolsonaro está causando ao Brasil, nós temos que enfrentá-lo com toda a radicalidade possível, dentro da lei, dentro da regra da democracia, mas temos que denunciá-lo. Agora, a charada é essa, é que o Lula escolheu o Bolsonaro e o Bolsonaro escolheu o Lula. Por quê? Porque aí é uma disputa despolitizada, em que o Bolsonaro vai lembrar a roubalheira do período do lulopetismo e a raiz da crise econômica, falando rigorosamente a verdade, e o Lula vai explorar as boçalidades criminosas e genocidas do Bolsonaro, e o Brasil não vai ter um ambiente para discutir as coisas. Ah, não vou permitir que isso aconteça de maneira nenhuma. Vou unir o povo brasileiro e vou ganhar essa eleição.
Ô Ciro, qual é a resposta mais adequada das forças genuinamente democráticas hoje? Diante, enfim, desse cenário que você traçou, eu concordo com você em algumas coisas, discordo em outras, mas é isso aí.
Me diga de como você discorda para me dar a oportunidade de mudar de ideia.
Não, mas qual é a resposta? Não, porque o que eu vejo...
Veja, assim... Você tem uma resposta de curto prazo, que é o impeachment. Impeachment não é remédio para governo ruim. Impeachment é o remédio heróico que o presidencialismo mantém com status constitucional para punir crimes de responsabilidade. O Bolsonaro é um criminoso. É possível, eu sou professor de direito, demonstrar o Bolsonaro atenta contra o regular funcionamento dos poderes da República. Isso é flagrante. O Bolsonaro periclita a vida e a saúde da nação. Isso também é absolutamente evidente. Né? O Bolsonaro está conspurcando, isso é uma palavra muito antiga, não é, pela cooptação, o centro das instituições brasileiras. Olha o que ele está fazendo na Polícia Federal, olha o que ele está fazendo na Procuradoria-Geral da República, olha o que ele vai tentar fazer no Supremo Tribunal Federal. Enfim, e veja o que ele tem feito na questão do suborno de deputados. 3 bilhões de reais de emenda na antevéspera da eleição do Lira com orçamento secreto. Ora, o orçamento é a lei pela qual nasce na velha Inglaterra o direito constitucional. Basicamente, nasce o fim do absolutismo, basicamente, é a lei, não é a Constituição, que determina limites ao poder absoluto do rei cobrar imposto e alocar a despesa. Pois bem, o Bolsonaro agora inventou um orçamento secreto. Tudo é crime de responsabilidade.
Então, você está colocando um cenário muito grave. Todos nós estamos acompanhando uma série de problemas que esse governo está trazendo.
Não estou falando de problema, estou falando de crime de responsabilidade.
Sim.
Crime flagrante de responsabilidade.
Agora,
a solução é o impeachment. E o impeachment, como todo mundo sabe, é um processo jurídico que está dado, tem mais de 120 pedidos de impeachment, e um processo político. Esse processo político só vai acontecer se todas as forças democráticas do Brasil levarem ao máximo a nossa pressão para tirar da inércia a Câmara Federal e especialmente o seu presidente, como aconteceram nos outros episódios. E isso não está sendo feito porque o PT está de braço cruzado, está fazendo corpo mole. E o PT controla a CUT, o PT controla boa parte do movimento estudantil, e por isso a sociedade civil brasileira está começando a reagir, porque o pessoal saiu dessa linha de acomodação, e nós estamos nela sozinhos há mais de um ano. Há mais de um ano que nós estamos nessa luta sozinhos. Isso é o que tem que ser feito no curto prazo. No longo prazo, nós temos que repetir todo dia para o povo brasileiro que a tarefa agora não é uma só, são duas. Porque se nós deixarmos a zoada e a despolitização e a venda do Brasil aos poderosos, como Lula já fez de novo, nós não vamos ter ocasião de discutir o futuro. Então, a primeira tarefa, derrotar o Bolsonaro, não para nos vingarmos do Bolsonaro, mas para remover o entulho de valores negativos, né, genocida, criminoso, antidemocrático, fascista, imoral, corrupto, mentiroso, tudo que não presta, que está deformando a sociedade brasileira. Mas nós temos uma segunda tarefa ainda mais grave, que é construir o dia seguinte para um Brasil de terra arrasada. Olha, vocês não têm ideia do tamanho da complexidade da tarefa, que é consertar o Brasil, para a gente agora aceitar que o Lula vai fazer uma proposta de devolver ao povo um tempo mentiroso de cerveja e picanha. Ora, cerveja e picanha é o fundo do poço.
Então, o que você está dizendo...
da demonstração desesperada de uma política econômica que ferrou o Brasil.
Então, o que você está dizendo, Ciro, é que o PT, no caso Lula, impede essa reação dessas forças democráticas para interromper, enfim, esse governo que a gente...
Todo mundo conhece.
Posso acrescentar uma coisa? E o PT teria força para sozinho dar esse start?
Eu ia ser justo. O PT não tem sozinho essa força, porque se desmoralizou profundamente. Você vê o seguinte, aí o Bolsonaro nomeou o Crivella embaixador na África do Sul. Eu parto para cima para esculhambar. Cadê uma palavra do Lula? Por que não pode dar uma palavra para esculhambar? Porque o Lula nomeou o Crivella ministro. Aí a gente parte para cima para esculhambar, né, a corrupção no Rio de Janeiro, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, não sei o que e tal. O Lula que está por trás de tudo isso. Aí a gente diz que houve um golpe, que não houve razão jurídica, até discuti com Pedro Doria sobre isso, razão jurídica bastante para cometimento de crime de responsabilidade pela Dilma, e o Lula se agarra com Renan Calheiros, com Sarney, com Eunício Oliveira. Isto é o fundo do poço do Brasil e está destruindo, tentando destruir tudo que há de progressista no Brasil. Está destruindo o PSOL, está liquidando o PCdoB, parte para cima para tentar subornar quadros do PDT, que é o meu partido. É o maior corruptor da história moderna brasileira. Eles ficam zangadíssimos quando eu falo isso, mas, infelizmente, da história moderna do Brasil, é o maior corruptor que a República tem.
É, o Ciro, você, só quero falar uma coisinha aqui antes. Estamos em segundo lugar nos trending topics do Twitter, só atrás do Messi. A gente passou a novela da Globo.
A eu gente acho que
está você está batendo um bolão,
posso...
hein? Atrás
eu
do
posso...
Messi, está batendo um bolão, Messi.
Isso é o Antônio Tabet e o Pedro Doria, para não falar da Dória.
Eu prometo não falar de impeachment da Dilma. Ciro, tá bom. Eu vou partir do princípio de que você considera que há uma diferença real entre uma presidência Lula, uma terceira presidência Lula e uma segunda presidência Jair Bolsonaro. Porque eu acho que boa parte dos democratas enxergam que há uma diferença real. E eu não discordo de você de que houve um profundo nível de corrupção durante o governo Lula. Agora, é diferente. O que a gente viu nos Estados Unidos é que de conservadores democráticos do Partido Republicano a socialistas do Partido Democrata, todos se uniram ao redor de um liberal progressista, se a gente pode caracterizar assim, como Joe Biden, para enfrentar Donald Trump. Em Israel, fez-se agora uma aliança que é uma das alianças mais bizarras ideologicamente que você pode imaginar. Tem um premier da direita dura que só tem 7 votos no Knesset, o chanceler, né, o ministro das Relações Exteriores, que é quem realmente tem votos, é um liberal progressista, você tem um socialista no Ministério da Saúde, você tem um partido árabe que veio da faixa de Gaza. Na Hungria está se formando uma aliança extensa que inclui Partido Verde, Partido Liberal, Partido da Direita Dura, 2 partidos socialistas. E o motivo que essas alianças estão sendo feitas é porque, aos poucos, nesses vários países que têm presidentes ou líderes, chefes de Estado, exatamente como Jair Bolsonaro, que são autoritários, populistas e que ativamente corrompem e tentam destruir o processo democrático por dentro, a conclusão a que se chega é que ver a eleição, a reeleição de um chefe de Estado desses é uma ameaça direta à manutenção do regime democrático. Num cenário desse, Ciro, eu gostaria muito de estar discutindo um novo presidente e uma nova linha de pensar o Brasil, mas será que a solução... Será que não devia estar todo mundo sentado tentando fazer uma candidatura única contra Bolsonaro? Eu não estou dizendo que é o Lula, não, tá, Ciro? Pode até ser você, pode
mas
ser
olha só,
outro. Não devia?
Ciro, só, antes de você responder, só emendar aqui a pauta do programa, que tem super a ver com essa pergunta do Pedro, que essas movimentações estão esquentando a cada dia. No nível estadual, a gente vê uma saída do Marcelo Freixo do PSOL, que todo mundo já sabia que ia acontecer, o Freixo foi para o PSB. Esperava-se que o Flávio Dino, governador do Maranhão, fosse junto com o Freixo, não aconteceu ainda. Emendando essa pergunta do Pedro, Ciro, o PSB começa a juntar nomes importantes. Em 2018, você não teve o apoio deles por conta de uma manobra do PT. Você tem algum rancor disso ou ainda vai tentar o apoio deles em 2022?
Não, eu estou tentando o apoio deles e fizemos uma aliança agora nas eleições municipais. A política não cabe rancor. Mas deixa eu, Pedro, eu acho que o centro da questão brasileira é esse. Então, veja, eu posso dizer pura e simplesmente sim, você tem toda a razão. O nível de profundidade do problema brasileiro, e não é ameaça à democracia, que é um delírio do Bolsonaro, para o qual nós temos que estar permanentemente preparados. Porém, o buraco econômico faz com que o Brasil tenha, na última década, né, a pior década em 120 anos. Vou repetir, o Brasil, pela primeira vez, tem mais da metade da sua força de trabalho empurrada para a informalidade ou para o desemprego aberto ou para o desalento. O salário mínimo tem o pior poder de compra dos últimos 16 anos. 500 mil de brasileiros estarão mortos oficialmente dentro de aproximadamente 15 dias. E se as coisas não mudam, porque o Bolsonaro, infelizmente, insiste no caráter negacionista, anticientífico, promove aglomerações, distrata o uso da máscara, né, botou o Brasil no fim da fila das vacinas, nós vamos a 700 mil pessoas mortas. Portanto, qualquer país que tivesse uma elite política minimamente compenetrada, nós tínhamos que estar num grande fórum que reunisse todos os democratas, todos os responsáveis pelo país, mastigando uma estratégia que nos desse duas respostas. Como pôr um fim no bolsonarismo fascista, antidemocrático, genocida, e como construir o caminho do futuro do Brasil. Eu estou completamente de acordo. Agora, veja, em 1989... muitos de nós pensávamos a mesma coisa. O único cara que perdia para o Collor era o Lula. Adivinha quem se impôs candidato contra o Covas, contra o Brizola, contra o Ulisses Guimarães, contra o Aureliano Chaves, só porque era o único que perdia? O Lula. E de lá para cá, todas as eleições. O Lula está com 78 anos. 78 anos, e graças a Deus, com muita saúde. Quero que Deus proteja ele para ele viver 150 anos, saudável, enfim... Mas o que, que o Lula tem de novidade para enfrentar o desafio contemporâneo brasileiro? O que, que o Lula quer fazer agora que ele não tendo tido oportunidade? Quatro mandatos o Lula teve do povo brasileiro generosamente. Quatro mandatos foram entregues ao Lula. O Lula não tem nenhuma responsabilidade por ter colocado Michel Temer na linha de sucessão? Existiria o Bolsonaro se não fosse a contradição profunda sob o ponto de vista do desastre econômico e da corrupção levada à ferramenta central de poder? Eu não sou nenhum udenista moralista que fica usando corrupção como argumento para desfazer adversário, não. Eu sei a vida como é, a dureza que é para enfrentar as más práticas, os maus comportamentos, as deformações institucionais brasileiras. Eu sou um homem muito maduro. O que eu estou dizendo é que a corrupção virou um elemento estruturante, central do modelo de poder do Lula. Gente querida, o Palocci não foi um acidente de percurso, era o braço direito do lulopetismo. Assinou um cheque devolvendo 100 milhões de reais de dinheiro confessadamente roubado dos cofres do povo brasileiro. O Sérgio Machado, na Transpetro, foram milhões devolvidos. O Gedel, aquele das 51 milhões nas malas, o Lula botou no Ministério da Integração Nacional, que eu ocupei. E depois a Dilma entregou a vice-presidência da Caixa Econômica Federal. Eu sei, Ciro Gomes, comovidamente, que o Lula e a Dilma sabiam que o Gedel era ladrão profissional. Eu sei disso porque nós conversamos sobre isso. Eu disse ao Lula que ele não podia entregar Furnas para o Eduardo Cunha, porque o Eduardo Cunha ia roubar em Furnas e depois ia roubar esse dinheiro e ia comprar a maioria da Câmara. O Lula simplesmente entregou Furnas para o Eduardo Cunha. Tudo isso que eu estou dizendo é a parte pública. Tudo isso está nos arquivos dos jornais, quem quiser levantar no Google. E eu não estou falando isso para punir ninguém, pelo amor de Deus. Eu estou respondendo ao Pedro. Nós vamos para um processo eleitoral em que a unidade agora é ao redor do Santo Lula, que é a única coisa que pode ressuscitar o Bolsonaro. Bolsonaro vai levantar a taxa de juros. Com a taxa de juros em elevação, a taxa de câmbio vai começar a cair. Esse filme eu já vi o Fernando Henrique fazendo na antivéspera da reeleição. Eu vi a Dilma fazendo na antivéspera do desastre que aconteceu. A taxa de juros sobe, os rentistas voltam a ficar felizes, o dinheiro especulativo volta, o real começa a se valorizar, o poder de compra do povo vai se restaurando e começa. A estatística vai dizer que o Brasil vai crescer 5 pontos percentuais. Tudo isso é o que está se desenhando. Só quem pode ressuscitar o Bolsonaro é o Lula. Este é o argumento presente para o futuro. Agora, Pedro, eu vou dar o argumento fatal. Consultem vocês que estão me ouvindo, que têm sobriedade. Pode não gostar de mim, não tem problema. Eu só peço a vocês que procurem usar a sua consciência, a sua inteligência. Vejam todas as pesquisas de 2018. Eu chamando o Bolsonaro de Hitler tropical. Eu esculhambando o Bolsonaro, denunciando que o Bolsonaro recebeu dinheiro de Caixa 2 da JBS, etc, etc. O Haddad não disse uma palavra. Numa palavra sequer. E todas as pesquisas mostravam que eu ganhava do Bolsonaro. Aí o Lula pega de dentro da cadeia, se anuncia candidato. Gente querida, o Lula de dentro da cadeia se anunciou candidato explorando a boa-fé do nosso povo, quando a lei da ficha limpa que ele botou em vigor dizia com todas as clarezas, S's e R's possíveis, que ele não podia ser candidato, para enganar uma sociedade machucada, sofrida, né, humilhada como a sociedade brasileira. E o que, que aconteceu? Ele escolhe para aperfeiçoar a mentira grosseira dele um cara que tinha perdido a eleição um ano antes em todas as urnas de São Paulo. Gente querida, o Haddad foi candidato à reeleição em São Paulo, tirou 16% dos votos, perdeu em todas as sessões eleitorais, todas as regiões, e foi este o homem que o Lula escolheu para aperfeiçoar a grande fraude de se apresentar como candidato. Que dia vai chegar isso? O que resta, então, para todo o pensamento progressista brasileiro é dourar a pílula, é engolir, é fazer de conta que não vimos, é fazer de conta... Nós vamos ensinar para o jovem brasileiro que o crime compensa? Eu estou fora de uma vez por todas. E olha aqui, eu nunca deixei de ajudar nos últimos 30 anos. 30 anos faz que eu ajudo essa gente. Nunca mais contem comigo, porque agora viraram parte central do problema brasileiro.
Ó, quem é membro parceiro do My News pode participar do programa em vídeo. Ciro, a gente tem duas perguntas para você. A primeira é da Vivian Miranda. Ela é astrofísica da Universidade do Arizona e doutora em astronomia e astrofísica na Universidade de Chicago. Olha só o nível da nossa audiência aqui. Vamos à pergunta da Vivian aí. Roda aí, Bia, por favor.
A CAPES e o CNPq, nos últimos anos, não têm orçamento nem compensação, nem estabilidade orçamentária. Qual o seu projeto para essas duas maiores agências de financiamento de pesquisa científica do país?
Nós precisamos evoluir para aplicar 2,5% do PIB em pesquisa, só a partir de uma tragédia. Por onde se olhar, eu estou falando de terra arrasada. Só para dar uma ideia para o nosso mestre, para o nosso doutor, nosso professor... que está lá longe do Brasil nesse momento, e a maior quantidade de fuga de cérebros da história brasileira também está acontecendo nesse momento, o que está acontecendo no Brasil é que o Exército brasileiro gastou com picanha, cerveja e outros mimos mais do que o valor das bolsas do CNPq desse ano. É um Brasil de cabeça para baixo, percebe? Porque a ciência, a tecnologia, a educação, a cultura, todos estão com os menores orçamentos historicamente considerados. Porque o Brasil não tem projeto. Nós não institucionalizamos nada. O Bolsa Família vai ser aumentado pelo Bolsonaro para a gente ver os limites da política, do clientelismo, da política social compensatória, de financiar o banquete da banqueirada, que faz com que 5 brasileiros acumulem a renda de 100 milhões de mais pobres de classe média, jogando migalha para o povo. E quase nada ou nada para a classe média brasileira. Portanto, o meu objetivo é um projeto nacional de desenvolvimento que dá centralidade devida à ciência, tecnologia e inovação. Por quê? Porque esse é o outro nome de soberania. Eu vou voltar a falar em política industrial e de comércio exterior. Por quê? Porque é ilusório que o Brasil vai pagar a conta de uma vida moderna com o nosso povo quer acessar, celulares, tablets, meios de diagnóstico médico, química fina, novos materiais, microeletrônica, ótica, tudo isso o Brasil está importando do estrangeiro. Nós precisamos desenvolver um processo industrial brasileiro, porque não dá para pagar a conta dessa vida moderna com boi, bode, milho, soja, minério de ferro in natura e petróleo bruto. Essa conta não fecha.
A outra pergunta...
A meta é 2,5% do PIB de investimento em ciência e tecnologia no fim do governo.
A outra pergunta é do nosso membro parceiro Marcelo Leite. Pode rodar aí, Bia, por favor.
É possível realmente no Brasil fazer um governo técnico sem ceder demais a pressões parlamentares, porque uma coisa tem parecido impossibilitar a outra diante do Bolsonaro já.
Não é possível nem necessário. A gente tem que repor essa questão aí. Veja, o Brasil adotou, inclusive com força popular, o presidencialismo. Ele é, em si, uma institucionalidade em impasse. Em tempos de modernidade, de dinheiros eletrônicos, de crises globais que imediatamente contaminam 24 horas por dia as economias nacionais, é um anacronismo absolutamente impraticável, não é? Um órgão como o parlamento ser o monopolista do desenho das instituições sem ter nenhuma responsabilidade com a sustentabilidade econômica delas. E esse é o presidencialismo. Então, no Brasil, você tem um órgão que é encarregado de fazer as leis, dizer quanto vai cobrar de imposto, quanto vai fazer a despesa, o orçamento, mas não tem nenhuma responsabilidade com a sustentabilidade daquilo, com a viabilidade aritmética daquilo. Enquanto isso, o povo espera de um outro órgão unipessoal, que é a Presidência da República, que seja responsável pela saúde dos negócios de Estado, pela regularidade dos serviços públicos, pela qualidade da infraestrutura, etc., etc. Isso está montado para não funcionar. Então, o ideal é o que o mundo inteiro faz. E, a propósito, Pedro, esses esforços de coalizão, eles estão feitos no parlamentarismo. No Brasil, nós não precisamos, responder na pergunta anterior, com outro argumento ainda. No Brasil, nós não precisamos ter a angústia de quatro eleições parlamentares que não conseguiram construir uma hegemonia nova em Israel. Então, eles estão querendo tirar o Netanyahu, eu sei que é Netanyahu, né? Eles querem ver pelas costas e fizeram essa engenhoca ali que não vai dar certo. O primeiro-ministro é um cara de ultradireita, muito ruim, e não vai dar certo. E o grande problema é que eles não conseguiram afirmar uma nova hegemonia. Mas eles têm o parlamentarismo. É o mesmo órgão que vai governar. Então, se o órgão faz uma bobagem, a bobagem cai na mão do executivo, o governo cai e convoca-se novas eleições. O presidencialismo, não. Então, o que é que nós precisamos fazer, respondendo agora a pergunta do nosso companheiro sobre essa questão? Nós temos que colocar essa negociação em cima da mesa. Basicamente, eu quero reconstitucionalizar o Brasil com um grande novo pacto federativo. Então, são dois movimentos, um financiando o outro. Vou negociar com todos os políticos a quem o povo der a eleição. Então, é preciso ter clareza disso. Agora, eu vou negociar o quê? Reformas, cuja diretriz eu vou anunciar antes, para que as pessoas, ao invés de votar em mim, nesse populismo fuleiragem que vive no Brasil, né? O populismo da cerveja e picanha, deixa que eu chuto, não sei o que e tal, vai voltar um tempo bom, que nunca existiu, uma grosseira mentira, né? Ou da mentira do Bolsonaro, que ia governar com técnicos, que não ia fazer, e aí depois se vende para o Centrão. Nós temos que dizer o inverso, o Brasil precisa ser governado por uma coalizão orgânica. Lembrando que o Brasil ele é como ele é, e não como gostaríamos que fosse. O que é o Brasil que é como ele é? 32 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. 26 partidos políticos com representação na Câmara Federal. Todos eleitos pelo nosso povo. Portanto, só por isso é preciso que a gente tenha clareza. Ô, irmão, se você vai votar em mim para presidente da República, por favor, considere a possibilidade de votar num deputado, num senador, ligados à mesma linha, à mesma corrente, à mesma opinião, à mesma coligação, para que eu chegue lá e não precise negociar. Porém, se você fizer o oposto e votar em qualquer um, é com eles que você votou que eu vou negociar. O que eu posso prometer? Eu vou negociar as reformas do país e não a minha impunidade ou as minhas aberrações, como é o caso de impedir CPI, etc., etc., ou a compra de votos para impedir impeachment, como o Bolsonaro acabou fazendo, e vou negociar na linguagem decente. Por exemplo, linguagem decente, emenda parlamentar, em linha com o planejamento estratégico individual, emenda, serão toleradas. Emenda de bancada, serão toleradas se estiverem em linha com também o planejamento estratégico que o país vai amadurecer dentro de um projeto nacional de desenvolvimento que dê coerência à aplicação de cada tostão. Porém, emenda do relator, no primeiro dia que eu assumir, não vai ter mais. Porque isto é bandalheira, isso é esculhambação, isso é roubalheira, pelo menos de um terço disso. Agora, quem conhece isso? Somos nós que temos experiência. Já estive no parlamento, já governei um estado, já governei uma cidade, já fui ministro da Fazenda, e esse é o meu currículo que eu apresento ao povo brasileiro.
Agora,
Se
posso
não...
fazer uma pergunta, Tavi? Rapidinho, só
Ed,
falando
pode.
sobre esse
Não,
assunto.
eu só quero agradecer aqui ao Marcelo Leite, a pesquisadora Vivian, pelas perguntas. E você que é membro, fique à vontade para fazer perguntas sempre que a gente trouxer um convidado desse. E desse que eu digo, desse garbo, dessa elegância de Ciro Gomes. Ô, Ju.
Garbo, garbo é muito bom, viu? Essa vez direto do Peçanha.
Obrigado. O Ju,
você tinha prometido que o Peçanha não vinha, hein, Tabet?
Mas foi só no garbo.
O Peçanha não sabe nem o que é garbo, gente. Vocês estão com outra ideia. O Peçanha só sabe duas palavras difíceis, que é ciente e madame. Para ele, isso já é difícil. O Ju, faça sua pergunta para o Ciro, mas depois, já, antes de você fazer, por favor, se puder me dizer, o Ciro estava falando aí do Netanyahu, que foi, né, que saiu do poder em Israel. E antes foi o Trump. E a gente cansa de ver nos perfis bolsonaristas aquela bandeirinha do Brasil, bandeirinha dos Estados Unidos e bandeirinha de Israel.
Ou seja, encostou no Bolsonaro, vai cair.
Ou seja, realmente a mão de pântano, né? Já pode riscar a bandeirinha dos Estados Unidos, vai riscar a bandeirinha de Israel. O governo se sente isolado de algum jeito, Ju? Isso bate em alguém aí? E aí depois você pode emendar sua pergunta para o Ciro. Obrigado.
Olha, eu até vi agora há pouco o Bolsonaro tweetou, agradeceu ao amigo Netanyahu, enfim, fez toda ali aquele mise-en-scène para esse aliado que ele teve aí durante muito tempo. Mas o que me parece, Tabet, é que o governo fica um pouco alheio mesmo a essas movimentações. O presidente Jair Bolsonaro já fez alguns ataques, os seus filhos, por exemplo, à China, mas continua conversando no Itamaraty, eles continuam mantendo esse diálogo como se o presidente fosse quase café com leite, sabe?
Isso, né? Porque parece que o presidente é uma criança que está na mesa das crianças jogando comida para o alto, e os adultos trabalhando. Né? A gente só fica mal, quer dizer, fica mal de várias maneiras, né? Mas as pessoas que estão trabalhando de verdade falam, meu Deus, é um pombo na mesa de xadrez. Adoro fazer essa comparação, não é isso, Ju?
O corpo diplomático do Itamaraty continua trabalhando para evitar que essas fissuras tragam rompimentos definitivos para o Brasil. Uhum. O presidente continua fazendo ali os seus acenos. É fato que também com Israel isso como era uma aliança ali de amizade, não de
grana de campanha, Ju. Grana de campanha.
De qualquer maneira, a impressão que eu tenho é isso. Fica ali uma coisa um pouco café com leite e o Itamaraty segue trabalhando. Mas o que eu queria perguntar para o Ciro, ele falando sobre esse modelo de aliança e tudo mais, hoje o ex-presidente Michel Temer voltou a falar sobre aquela história de semipresidencialismo. Eu estava conversando hoje, inclusive, com algumas fontes a respeito disso, falando, destacando justamente isso, que o Temer, quando foi presidente, acabou fazendo uma espécie de semiparlamentarismo, porque ele tinha os ministérios dele todos ocupados, a maior parte, pelo menos, ocupado por parlamentares, senadores ou deputados. Eu queria saber o que o Ciro acha desse modelo de semiparlamentarismo. Pode ser uma solução para o nosso país?
Olha, eu sou parlamentarista por formação, mas acredito que, dado que foi votado direto pelo povo, só uma votação direta pelo povo alteraria essa institucionalidade central do país. E não acho provável que isso aconteça. Agora, deixa eu dizer, eu acompanhei o processo constituinte de 88. Ali, nós, os parlamentaristas, todos estávamos fazendo uma força grande para o Brasil adotar o parlamentarismo. E foi sentido, foi farejado pelo Sarney, e na última hora o Sarney fez um esforço desses de abordagem do Centrão, na época existia o Centrão, que era mais Centrão sob o ponto de vista ideológico do que sob o ponto de vista de fisiologia e de clientelismo, como esse dia hoje e tal. E o Sarney, então, conseguiu, na última hora, não é, mudar não só a redução do mandato de 6 para 4 anos, que ele tinha um mandato de 6 para 4 anos, como atravessar o samba de uma Constituição toda montada para o parlamentarismo para virar presidencialismo só no capítulo específico. Daí para cá nós temos sofrido isso. E eu tenho dado tratos à bola de como resolver esta equação. E eu quero crer que eu achei na precedência do próprio Brasil. Veja, o Itamar Franco não comprou ninguém e nem precisou subornar ninguém e fez história, criando a condição política para encerrar 35 anos de superinflação e dos seus sócios. É bom olhar o modelo de poder que ele adotou. Lá atrás, um modelo um pouquinho mais sofisticado, o Juscelino montou também, governou sob várias tentativas de golpe e conseguiu atravessar. E veja, o Lula é porque cansou, mas o Lula no primeiro mandato também não fez. Aí sofreu aquela escalada do Mensalão e aqui está a contradição. Né? Um presidente que queira governar não pode transigir com isso. Porque, repare, quem transigiu entrou pelo cano. Quem transigiu? Vamos pegar aqui. O Collor. Qual foi a sorte do Collor? Caiu no impeachment. Quem transigiu? O Fernando Henrique. Nunca mais o PSDB ganhou a eleição nacional. Não é por acaso isso. Quem transigiu? O Lula no segundo mandato. Olha no que deu. Explodiu na Dilma, no impeachment da Dilma. Quem transigiu? A Dilma. Essa turma do Centrão estava toda lá. Eu falei do Gedel, mas o PP estava lá no Ministério. Eu fui lá conversar com o ministro, que é uma pessoa muito boa, tentando ainda que eles nos ajudassem com os votos contra o impeachment. Já estava tudo virado. Né? O Michel Temer negociando com o Maluf para tomar o PP do Ciro Nogueira. E isso são transações tenebrosas que a gente tem que encerrar. E qual é a fórmula que eu estou encontrando? Primeiro, eu descobri que o tempo é uma questão essencial. Então, o tempo da reforma são 6 primeiros meses. Porque o poder político do presidencialismo, a única vantagem que tem é que é um plebiscito que empodera muito, embora tenha sido aproveitado de forma despolitizada essa força, o presidente quando chega. Então, o Fernando Henrique, no primeiro momento do Real, teve um momento mágico. Jogou um ano fora, propôs uma mudança que era... que vai ter que ser corrigida, que é acabar com a distinção de empresa nacional de capital nacional para empresa estrangeira de capital estrangeiro, como se o balanço de pagamentos do país em real fosse igual ao balanço de pagamento do país em dólar. Não é? Então, isso foi a única coisa. E o Lula também. O Lula teve 86% de popularidade. A única reforma que passou no Brasil, eles se zangam comigo, mas eu estou falando é do futuro. Foi a tomada de 3 pinos. A única mudança que aconteceu no Brasil, que valeu para todo mundo, que o Bolsonaro não acabou ainda, foi a tomada de 3 pinos. Nós temos o sistema previdenciário mais estúpido do mundo, o sistema tributário mais injusto e regressivo do mundo, isso com conversa fiada de esquerda. Compreende? Ainda se concentraram na mão de 5 bancos. 5 bancos, apenas 80% de todas as transações financeiras, concentrando na mão de 5 pessoas a fortuna equivalente às posses de 100 milhões de brasileiros, depois de 6 mandatos de gente dita de progressista. É, né? Então, veja, agora nós temos que aproveitar o tempo, 6 primeiros meses. Segundo, estabelecer uma negociação com vários polos simultâneos. A tradição tem sido negociar com parlamentares nos escaninhos de Brasília. A questão é, não é excluir a negociação com os parlamentares, mas é meter um novo pacto federativo. Eu estou estudando os números. 600 bilhões de reais é a dívida consolidada dos estados brasileiros que estão quebrados. 23 estados estão quebrados. E 80% desses 600 bilhões é São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul, que estão completamente ilíquidos, incapazes de desenvolvimento, de investimento, completamente vulneráveis, etc. Mas aí tem uma oportunidade de você consolidar em troca de um apoio orgânico, de atacado, sistemático ao redesenho institucional do país em troca de um novo pacto federativo que começa por restaurar a condição de financiamento perdida pelos estados e municípios. Em seguida, partidos políticos. Mas o presidente tem que também confinar, nesses 6 meses, 3 assuntos. Não pode perder tempo nem jogar energia fora. 3 assuntos. A reforma tributária para corrigir as distorções tremendas que cobrem por só de pobre e de classe média e que estão ferrando o Brasil. A reforma da Previdência em direção aos privilégios, que levam 25% de todo o gasto para apenas 2% das pessoas, e a reforma política. E a forma de fazer isso é negociar o presidente esquecendo que é o presidente da República e se pondo como um chefe de Estado, reunindo as diferentes opiniões, mediando, trazendo as experiências universitárias, os experimentos acadêmicos, as boas práticas internacionais e marcando a data do debate. E chave final. Concluído o debate, mandar isso, as 3 reformas, a voto direto do povo. Por que que nós vamos, em pleno século XXI, ficar com a democracia do século XIX, vulnerável a lobbies, grupo de pressão, a ladroeira, que é a única coisa que não muda no Brasil? Vamos chamar o povo, diretamente, através de plebiscitos e referendos, para votar essas questões centrais da vida da nossa nação. Nos 3 primeiros meses.
Olha só, no Extra, a gente está chegando já a 1 hora aqui, a audiência não para de aumentar. A gente está chegando aqui no fim do primeiro bloco e a gente vai fazer daqui a pouco o bloco só para membros. No Extra, a gente vai falar do... Tem o Pedro, já vou deixar o Pedro começar para ele fazer a pergunta dele.
Ah, oi. Só uma coisinha antes de entrar no coisa. São as minhas redes. Para completar essas informações, eu estou no Twitter e Instagram como @CiroGomes. E Facebook, YouTube, @CiroGomesOficial.
Maravilha. Vamos botar essas redes, vamos botar essas redes, vamos botar essas redes todas na descrição do vídeo aqui.
Antes de você terminar, deixa eu fazer uma última pergunta para o Ciro.
Não posso. A Bia me mata. Olha só, no extra a gente já falou do voto impresso. Tem que terminar porque isso aqui é muito bom. A gente já falou do voto impresso, que é um assunto que pegou bastante semana passada. E a gente vai falar do voto de pobreza também, né? Aquele que as freiras e monges fazem. Só para encerrar, aqui a gente vai falar da freira americana Mary Margaret Kuiper, que ela esqueceu o voto de pobreza. Ela foi diretora de uma escola católica por 28 anos e na semana passada ela admitiu ter desviado dinheiro do colégio por 10 anos. O valor total, $835 mil, mais de 4 milhões de reais. Ela diz que usou o dinheiro para... Você está achando que foi o quê? Para comprar roupa para pobre? Não. Foi para jogar em cassino e pagar faturas do cartão de crédito. Ciro, para terminar nosso primeiro bloco, 10 anos da freira desviando dinheiro e ninguém suspeitou. Você acha que ela já pode abrir um convento lá no Vivendas da Barra?
Sem nenhuma dúvida, porque o Bolsonaro tem um patrimônio individual de 15 milhões de reais em imóveis e nunca foi outra coisa a não ser um capitão fuleiragem do Exército, expulso do Exército. E fuleiragem todo mundo sabe o que é, né? Quinto nível. Né? E depois um político. Mas eu sei, eu fui contemporâneo dele na Câmara, ele roubava dinheiro da gasolina do gabinete. Quem quiser duvidar se eu estou exagerando, entra lá nas contas e veja o gabinete Ciro Gomes e gabinete Bolsonaro. Na mesma data, ele gastava 12 mil, 9 mil, 8 mil reais de combustível, eu gastava R$600 por mês.
Olha, no próximo bloco a gente vai abrir com a pergunta da Mara, depois o Pedro, e a gente continua. A gente vai agora para esse bloco exclusivo para membros. Aliás, temos 22 novos membros aqui depois desse primeiro bloco e outros que viraram parceiros. Já, já eu falo o nome de vocês. No vídeo exclusivo, a gente vai falar sobre o voto impresso, como eu já disse aqui, e a gente vai querer saber, Ciro, por que você está nessa mudança, mas eu já tenho uma opinião formada aqui na minha cabeça. A gente volta já, já com mais Ciro Gomes para vocês. Até já.